Oi pessoal, boa tarde, tô aqui pra falar de esporte. A gente começa o esporte hoje falando de ano novo e vida nova, porque a nossa dupla Grenal vai viver uma realidade totalmente diferente em 2026. Os dois times vão ter novidades no comando técnico ao mesmo tempo, algo que não acontecia há 12 anos. Luiz Castro no Grêmio e Paulo Pessolano no Colorado foram anunciados nos últimos dias para iniciarem os trabalhos oficialmente a partir de janeiro. A última vez que isso tinha acontecido com os dois rivais foi no fim de 2013. Agora, simultaneamente, os dois gaúchos fazem novas apostas para a temporada que se aproxima, com seus respectivos desafios. O Grêmio, com uma nova diretoria, não permaneceu com o Mano Menezes e acertou com o Luiz Castro, de bom trabalho recente ali no Botafogo. Cabe ao português conduzir mudanças no elenco e buscar um time mais competitivo depois de mais de um ano brigando na parte de baixo do Brasileirão. Já o Inter, depois de escapar do rebaixamento na última rodada, aposta em Paulo Pessolano e na manutenção do Abel Braga, que deixou brevemente a aposentadoria como treinador para salvar a equipe do rebaixamento. O ídolo colorado segue no clube, mas agora como diretor técnico. O agora dirigente, inclusive, esteve envolvido na última vez, em 2014. Na ocasião, no dia 13 de dezembro, o Inter oficializou Abel Braga no que ia ser a sexta passagem do ídolo lá pelo Beira-Rio. O time tinha encerrado a temporada anterior com o ex-goleiro Klemer como técnico interino e ia iniciar um novo trabalho. 3 dias depois, o Grêmio também anunciou um novo treinador para 2014, Enderson Moreira. Na época, o clube não acertou a continuidade do Renato Portaluppi, que havia conduzido a equipe ao vice-campeonato brasileiro. O Enderson estava com 42 anos, vinha de um trabalho sólido no Goiás e era a aposta dos gaúchos para uma temporada com a Conmebol Libertadores pela frente. Porém, ele durou só 7 meses no cargo e foi o Felipão que saiu da seleção brasileira e ficou no lugar dele. Nesse período, o Grêmio perdeu o gauchão com uma goleada sofrida na final para o Inter do Abel, por 4-1 no Beira-Rio. Além disso, na Libertadores, embora tenha feito a segunda melhor campanha geral, ele caiu nas oitavas de final em casa para o San Lorenzo. Enquanto o Colorado, apesar do título estadual, caiu precocemente na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O Inter até terminou em terceiro no Brasileirão, mas o Abel não seguiu para a temporada seguinte, quando teve início a gestão do presidente Vitório Pífero. Desde então, o Grêmio passou por 12 treinadores, enquanto o Inter passou por 21. A nossa dupla volta a jogar em janeiro, no dia 10, com início do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai enfrentar o Avenida, enquanto o Internacional enfrenta o Novo Hamburgo. Agora a gente fala um pouco sobre a Copa do Brasil, porque nesse domingo, após vencer o Vasco por 2-1 lá no Maracanã, o Corinthians conquistou o título da Copa do Brasil pela 4ª vez em sua história. Com a taça, o Timão se tornou o 4º clube com mais vitórias no campeonato. Depois de ter feito um jogo difícil na Neoquímica Arena e terminar a partida com um empate sem gols, o Corinthians decidiu o último campeonato da temporada no Maracanã. Ao vencer o Vasco pelo placar de 2-1 com gols do Yuri Alberto e do Memphis Depay, o Timão ganhou sua 4ª Copa do Brasil. Isso porque, além de se consagrar campeão da Copa do Brasil em 2025, o clube do Parque São Jorge já tinha vencido em outras 3 edições. Em 95, contra o Grêmio, em 2002, contra o Brasiliense, em 2009, contra o Internacional. Vale destacar que em todas as vezes em que o Corinthians foi campeão dessa competição, ele decidiu o título fora de casa. Apesar de ostentar 4 troféus desse campeonato, o Corinthians não é o clube com mais títulos da história da competição. Ele tá atrás ainda do Cruzeiro, que é o maior vencedor da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Corinthians nas semifinais, e também do Grêmio e do Flamengo. Além disso, a equipe também tá empatada com o Palmeiras em número de títulos. Com isso, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo na Supercopa Rei de 2026. No torneio que confronta o campeão do torneio mata-mata com o campeão do Brasileirão de 2025. A Supercopa de 2026 está prevista para ser disputada no dia 24 de janeiro. O local ainda não foi definido, mas a Arena da Amazônia, em Manaus, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a Arena Fonte Nova, em Salvador, se candidataram para sediar a edição de 2026 da competição. A decisão fica a cargo da CBF, e o favorito para receber a partida é o Mané Garrincha. E assim a gente finaliza o esporte de hoje, agradecendo a tua audiência e devolvendo para a programação da emissora Eduardo Serri. A qualquer momento eu tô de volta. Até mais!